Opa, voltamos, 12:29 em Brasília, meu amigo, já está aqui no estúdio da Rádio Atividade FM, Maiara Noronha, meu amigo, secretária de Desenvolvimento Social e primeira dama do Distrito Federal. Vamos dar boas-vindas a ela, não é isso, Rangel, meu amigo parceiro?
Exatamente, excelente tarde para a senhora. Doutora Maiara Noronha Rocha, seja bem-vinda.
Seja bem-vinda, né? Que bom, hein?
É uma alegria estar aqui.
Eita, senhora, olha, viu? A agenda tá cheia, né?
A agenda tá cheia, eu gostaria de agradecer. Como eu falei, Josiel, é muita felicidade enorme sempre voltar aqui pra Taguatinga. Eu que cresci em Taguatinga, eu sou dessa região, frequentei muito mesmo aqui o Taguatinga Shop, que é onde está esse estúdio. Então, eu tenho certeza que é daqui, nessa rádio hoje, eu vou conseguir me abrir um pouquinho mais.
Pô, que legal.
E falar de amiga, para quem está nos ouvindo, de amiga para amigo, né? Falar de uma forma mais próxima com a população, não só daqui de Taguatinga, mas de todo o Distrito Federal, né? Eu tenho certeza que todo o Distrito Federal está acompanhando aí essa rádio. E eu espero que a minha vinda hoje seja um momento oportuno de tanto me apresentar, falar um pouco mais. Talvez de quem eu sou ali dentro da assistência social, mas também informar a população. Acho que o principal hoje também é fazer desse momento algo mais, digamos assim, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo repleto de informação, porque eu acho que é isso que a população procura quando vem o secretário do Estado aqui, né?
É verdade. Você sabe que a secretaria, ela é responsável pelo serviço de assistência social, né? E a gente às vezes fica se perguntando, gente, o que está sendo feito, né, por Brasília? Mas vamos começar. Aí eu acho que é importante as pessoas saberem quem é Maiara Noronha Rocha. Onde nasceu? Onde morou? Hã? Onde estudou? Você é advogada? Conte tudo, menina.
Pois vamos lá. Eu sou daqui de Brasília, sou do Distrito Federal.
Nasceu em Brasília, né?
Eu nasci exatamente no mesmo hospital que meu filho nasceu, né? Eu nasci lá no Santa Luzia.
Santa Luzia.
E morei aqui em Taguatinga Sul, nesse prédiozinho aqui próximo. Aqui é nas redondezas, próximo a um posto de saúde, onde tem uma pizzaria. Acho que na época tinha uma pizzaria, não sei se ainda tá tendo essa pizzaria. De Taguatinga Sul, eu fui pra Eminorte. Né, que é a divisa ali entre Taguatinga e Ceilândia, um bairro da Eminorte. Cresci ali, vivi ali muitos anos. Dali eu fui para QNL2, aquele primeiro prédio que tem ali na divisa com o antigo balão de Samambaia, né? Que hoje tem aquele viaduto. E dali eu fui percorrendo, aí já fui pro Parque Sul, fui pro Sudoeste, hoje eu tô no Lago Sul. Então, a minha infância, a minha juventude foi toda aqui em Taguatinga. Eu estudei aqui na Unieuro de Águas Claras, então eu sei exatamente percorrer cada cantinho aqui de Taguatinga, centro de Taguatinga, estudei no CEAB, né? CEAB.
Ave Branca,
né?
Ave Branca, antiga Ave Branca, na época era Ave Branca. Fiz cursinhos preparatórios para concurso, na época no Obcursos aqui, que era no centro de Taguatinga. O outro não me lembro, mas era ali atrás, mais ou menos, da delegacia da Polícia Civil, que tem aqui também. Enfim, toda a minha juventude aqui. Sou advogada, né, aprovada na OAB antes mesmo de me formar, ali no nono semestre. Falo isso com muito orgulho, porque mesmo tendo vindo de escola pública, existe muito essa discussão social, né, de oportunidades.
É,
então, eu, como eu falei, eu sou de classe média, meus pais são servidores públicos, hoje aposentados. Então, eu nunca passei necessidade na minha vida, mas eu sempre passei muita dificuldade. Então, nada na minha vida foi fácil, né? Toda a minha formação foi com muita dificuldade. Então, eu por anos da minha vida, por ser filha única, eu tinha que estudar perto dos meus pais. Então, eu fazia esse trânsito. Morava ali na Eminorte e estudava na Asa Sul. Estudei na escola normal, escola pública. Estudei no CASEB, também escola pública. Fiz o centro de línguas, o CIL, lá no Elefante Branco. Então, assim, eu morava em Taguatinga, mas fiz a minha grande parte da minha vida acadêmica no plano piloto. Então, esse transporte, né, Taguatinga, plano piloto, eu fiz a minha vida inteira com transporte público, então, assim, muita gente olha e pensa que, ah, ela não sequer sabe das dificuldades da população. Então, assim, eu vivi cada dificuldade, seja na escola pública, no transporte público, nesse trajeto, então sentei ali, muitas das vezes, quem me acompanhar, porque, como eu falei, meus pais, ambos trabalhando ali no serviço público, não tinham como faltar o serviço, então, assim, eu tinha que fazer tudo isso sozinha, sei dessas dificuldades, e hoje eu, como eu falei, o que que me move a estar onde hoje eu estou, a ter aceitado trabalhar numa das pastas mais sensíveis de qualquer mundo, de qualquer país do mundo, né? Você trabalhar com assistência social, tanto trabalhar com a saúde quanto com a educação, segurança pública, sempre foi um grande foco
para os governos. Chamou mais atenção, pegou mesmo assim, agora, na área da deficiência.
Trabalhar na assistência social, eu puxei pra mim toda a responsabilidade. É como se falasse assim, ei, batesse na mesa e falasse assim, o problema da fome, o problema da pobreza, da extrema pobreza, da dificuldade da população que vive em situação de vulnerabilidade, é minha. O problema agora é estar comigo. Eu tenho que trabalhar para resolver isso. E o que me move todos os dias? É resgatar quem um dia eu fui. De onde eu vim um dia, o que eu senti
origens,
dificuldade.
Né?
Um dia eu fui aquela que acompanhava uma rádio, um jornalismo, recentemente redes sociais, e eu fui aquela que só criticava, que apontava o dedo e falava, que absurdo que tá acontecendo. E aí o meu marido, né, se tornou governador, e eu poderia optar por continuar só ali, só que dessa vez calada, né, porque afinal de contas tem uma pessoa ocupando o poder público, ou eu poderia falar, ei, agora chegou a minha vez de resolver aqueles problemas que eu identificava, que eu sei que as pessoas passavam. Então eu assumi assistência social num cenário de dificuldade mundial também, né.
Pois é, mas Mayara, em 2018, né, porque Ibanez também não queria, ele nasceu em Brasília, até hoje o governador, de todos que passaram, ele foi o único que nasceu no Distrito Federal. Em 2018, você estava ali por detrás torcendo, estava grávida,
isso,
torcendo por ele, né, acompanhando ali, e ele poderia muito mente falar, não quero saber de política, e se envolveu. Como é que foi? Nos conta um pouquinho dessa história, que é importante, porque aí tudo nasceu daí, não é isso?
É, exatamente. Eu acredito, a gente conversa, ele nunca se abriu tão abertamente assim, mas é nítido para qualquer um, não só para mim, mas que existe algo que move o ser humano, que é a vontade de ultrapassar barreiras, né, de se desafiar, de inclusive ser grato por tudo aquilo que a vida nos deu. Como eu falei de mim, né, que hoje eu tô num patamar de vida que eu posso contribuir para trabalhar por pessoas que passam por tantas dificuldades que talvez um dia tenha passado e que eu sei que tem que ter feito alguma coisa. Então, o Ibanez, ele já estava num patamar de estabilidade de vida, né? Então, ele poderia também já parar por ali ou se manter do jeito que estava, mas eu acho, isso é uma opinião minha, que ele tinha algo a mais para fazer. É como se falasse assim, tudo que eu consegui na minha vida, eu preciso retornar de alguma forma, retribuir de alguma forma. Eu acho que foi mais ou menos isso, mas isso é uma opinião minha mesmo, é o que eu vejo nele, né? E é o que eu sinto também. E por que que eu tô falando isso? Porque é o que eu sinto. Eu tenho essa necessidade. Hoje eu não passo dificuldade, mas eu tenho algo dentro de mim que ainda é uma necessidade. Eu tenho essa necessidade de fazer, de retribuir. Por quê? Porque eu sei que o poder público passa. Eu tenho a plena convicção que nada é para sempre, principalmente no poder público. Então, como eu sei que o poder público passa, enquanto eu tiver a possibilidade de estar ali contribuindo, transformando, que eu não quero estar ali também só para estar ali. Eu quero transformar. Eu quero realmente sair um dia e olhar e daí falar assim, ter orgulho do legado que eu deixei.
Tão legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Tom. Como é que é sair do anonimato, né, e assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, né? Tá sendo o maior desafio da Mayara Noronha Rocha?
É o meu maior desafio. O meu maior desafio é... Eu vou falar um... Já que a gente tá conversando aqui. Quando eu assumi assistência social, há 2 anos atrás, em abril de 2020, eu sequer sabia falar a palavra SEDES. A minha primeira entrevista para um jornal, canal de comunicação, um jornal, eu saí falando assim, SEDES, eu vou assumir a SEDES. Aí a jornalista me perguntou assim, mas qual é o seu foco? O que você está pensando em fazer ao assumir essa secretaria? E eu respondi assim: olha, eu estou chegando aqui para dar uma maior visibilidade para a pauta, eu entendo que ela precisa ser trabalhada demais e eu quero resolver o problema dessas filas na porta dessas unidades que a gente sempre vê nos jornais. Eu falei isso na minha primeira entrevista, ou seja, eu sequer sabia falar o nome da secretaria, mas eu sabia o que me incomodava. Aquelas imagens dos CRAS nos jornais. Então eu sabia daquela dificuldade. Só que naquele momento que eu assumi a assistência social do Distrito Federal, eu estava na pandemia, estávamos na pandemia, nada podia estar aberto. Os serviços públicos, eles tinham que se reinventar. Não poderia haver nenhum tipo de aglomeração, as pessoas não poderiam ir para as unidades. E a gente teve que achar uma saída, e naquele momento foi o 156. O agendamento, né? E a pessoa agendava e ela ia no dia marcado, horário marcado, para poder fazer toda aquela situação. Só que você concorda comigo, quando você tem um agendamento, você não tem aquele fluxo de pessoas ali na porta. Então isso foi acumulando, porque nenhum atendimento na assistência social, ele é breve. Ah, eu vou ali e vou fazer um pedido de uma cesta básica. Não. Você passa ali por no mínimo uns 40 minutos. Ou mais, uma hora e meia, depende muito da situação da família, daquela pessoa. Então, cada atendimento é muito demorado.
É porque você está mexendo com dinheiro público e, querendo ou não, são muitas questões que você tem que responder, porque você pode responder como secretária. Por isso que a coisa precisa de seriedade, é isso, né?
Na seriedade, fiscalização. São
justamente.
Às vezes a pessoa até procura a unidade pedindo algo. Mas não é aquilo que necessariamente ela precisa. Então tudo tem que ser analisado pelo profissional da área. É ele que vai dar o direcionamento, o encaminhamento, orientação, né? E principalmente falar do resgate da autonomia daquela pessoa, daquela família. O foco da assistência social, quando a gente fala em garantia de direitos, é proporcionar o mínimo de dignidade para a população. Mas nunca, jamais esquecer, sob hipótese alguma, a necessidade de falar sobre capacitação, mercado de trabalho, autonomia. Isso tem que ser o maior orgulho de quem procura também um dia assistência social. Você bater as portas, precisar ali de um suporte do poder público, né? Uma assistência social. Mas principalmente você conseguir tirar dali também todas as condições de você ir atrás do que você almeja, do que você sonha, do que a sua família precisa. Nós estamos trabalhando na assistência social, mesmo num cenário ainda de pandemia, porque a gente ainda não saiu da pandemia, né? Hoje está mais controlado, com certeza o cenário já está voltando todo praticamente ao normal, mas nós temos resquícios da pandemia. Então eu não jogo essa dificuldade que vivemos num cenário social, de vulnerabilidade social, todo no colo da pandemia. Não. Mas, claro, isso é notório que houve um agravamento. Aqui no Distrito Federal, nós temos a característica de sermos uma cidade de serviços, prestações de serviços. O que que nós temos muito aqui? Servidores públicos. É uma cidade onde há uma predominância de serviço público, servidores públicos. Nós temos ali os setores de serviços, bares, restaurantes, shoppings. Então, os empresários que estão nesse cenário. Temos... tivemos uma dificuldade muito grande na pandemia. Por quê? Porque fechou tudo. Então, por mais que o serviço público, os servidores públicos não tenham sido atingidos de forma drástica, o setor de serviços foi. Muitos empresários tiveram que fechar as portas, muitos empresários tiveram que reduzir, já recontrataram, já estão se reestruturando, já estão respirando, as coisas estão voltando. E aí, com isso, consequentemente, o nosso Distrito Federal também, daqui a um tempo, isso leva-se um tempo, nós vamos conseguir resgatar e melhorar a nossa situação, né, de pessoas que hoje se encontram aí num cenário de dificuldade. Então, acho que daqui é muito assunto que a gente pode abordar, então seja em relação...
Nós vamos falar sobre os números aí, de atendimento, quantas famílias, quem está na fila, quem vai receber, não é isso? Ô, Rangel, só um pouquinho, secretária, vamos ao nosso break.
O giro musical aqui isso. Também, né?
E já voltamos aqui.
Participando
vamos
com
dar
a gente.
Água aqui, porque senão...
o clima tá seco, né?
Tá seco. Agora, já voltamos aí, vamos
já
de música.
Já voltamos, inclusive a nossa amiga Rayane, né? A esposa do nosso queridão Vigão, tá na sintonia.
Manda um abraço pra ela.
Manda, Rayane é uma querida.
Inclusive ela indica dica um sucesso pra primeira dama, que
ela sabe bastante, todas as músicas.
Sabe. Ela é incrível. Porque a Rayane também, ela gosta do Zezé de Camargo como a primeira dama, né? Gosta das músicas do Zezé de Camargo e então, Luciano.
Em homenagem às mulheres.
Isso.
Elas que estão mandando agora mesmo, é isso?
Tá chegando a música Sonho de Amor.
Amamos, eu e a Rayane, a gente sempre
canta. Mandar um abraço aí pro Rogerinho de Águas Lindas, a Francisca do Penorte, o Emerson Martins Ariel. Opa, a Bárbara Macedo, daqui a pouquinho vou ler aqui, a Marisa Silva também, tá bom?
O deputado Hermeto que também já
mandou um recado, tá ouvindo a rádio. Está aqui, o partido tá também ouvindo, um abraço pra vocês todos. Já voltamos.
Esse é o Fala DF, Atividade FM.
Se uma estrela cadente o céu cruzar e uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer.